Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
E agora aquele momento da participação do José Luiz Montroni com a reflexão do Evangelho deste final de semana.
Neste primeiro domingo de novembro, toda a igreja celebra a solenidade de Todos os Santos. A solenidade que celebramos neste final de semana nos recorda que todos temos por vocação a santidade. Para nos estimular e fortalecer nessa busca, a igreja reconhece e exalta as virtudes de inúmeros santos e santas que no céu intercedem por cada um de nós. Esses homens e mulheres viveram sua fé, enfrentando provações e perseverando nos momentos de perseguição. Por isso, são exemplos para os cristãos de todos os tempos. E que todos nós possamos abraçar esse chamado à santidade, testemunhando nossa fé nos lugares onde estamos presentes. Acompanhamos então o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque virão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação.
Queridos irmãos, o evangelho desta festa de Todos os Santos é o das bem-aventuranças. Ele é muito bonito, porque a boa nova de Jesus, o caminho da felicidade que nos propõe, está como que resumido no caminho das bem-aventuranças, pois bem-aventurado é aquele que é verdadeiramente feliz. As bem-aventuranças do evangelho de Mateus, ela sublinha a atitude de espírito necessária para praticar o estilo de vida que nos leva à felicidade, segundo o Evangelho. Um estilo pobre de compromisso com a justiça diante desse povo sofrido. Sermos fraternal e solidário, sermos contemplativo. Mas Mateus reúne 8 bem-aventuranças, mas estas em sua linguagem oriental, que representam uma única atitude de espírito, expressa de forma diferente conforme as vocações, o caminho e a espiritualidade de cada cristão. A atitude essencial do bem-aventurado é a pobreza de espírito, que abre as bem-aventuranças. A partir dela, como numa espiral, o cristão vai se enriquecendo com a misericórdia, com a causa da justiça e as demais consequências da pobreza de espírito contidas neste Evangelho. O que é a pobreza de espírito segundo o Evangelho? É o resumo e das disposições de coração necessárias para estabelecer o reino de Deus como antecipação da felicidade do bem-aventurada. Jesus, ele se dirige aos discípulos, aos cristãos que trabalham seriamente para estabelecer esse reino, onde pobres, necessitados, os que sofrem, têm lugar especial. Mas Jesus disse, para servir esses pobres, para entrar com eles no reino, é preciso que tenha um coração de pobre. De outra forma, nosso compromisso com o pobre oprimirá, em vez de nos libertar. Este coração de pobre, que nos leva a uma solidariedade cada vez maior com eles, é o serviço à sua libertação, e que consiste em tomar consciência de que recebemos todas essas coisas através da misericórdia de Deus, e de que sempre precisamos receber de Deus, que nos enriquece através dos pobres. Ser pobre de espírito é receber de Deus através do pobre, porque a maior solidariedade é ser evangelizado pelos pobres. Com essa atitude, entendemos que Jesus quer dizer nas bem-aventuranças, na pobreza de espírito se integram a mansidão, o sofrimento, o desejo de justiça, a misericórdia e a pureza, a paz e a perseguição por causa de Jesus. Diante disso, devemos dar nosso testemunho de cristão, transmitindo sempre a paz, indo contra todas as injustiças que oprimem e faz com que o povo todo sofra as consequências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Fé, esperança e caridade são requisitos essenciais para que os jovens tenham êxito na missão de acolher e evangelizar na sociedade atual. E assim a Diocese de Santo André reuniu as 10 regiões pastorais para celebrar o DNJ, Dia Nacional da Juventude, na tarde de domingo, 27 de outubro, na Igreja Matriz de Adema, Paróquia Imaculada Conceição. A missa de encerramento foi presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini. Organizado pelo Setor Juventude, as atividades de recreação, oração, adoração e música aconteceram no Salão Paroquial, com apresentações de bandas, dança e momento de meditação, com a oração de Tezê. Antes da celebração, a caminhada missionária ao lado das crianças da IAM, Infância e Adolescência Missionária, ocorreu nas imediações da igreja. Ao final, o assessor diocesano do Setor Juventude, Padre José Aparecido de Souza, fez uso da palavra para agradecer a participação da juventude.
Quero dizer aos jovens de maneira especial, já estendendo esse nosso convite, para que no ano que vem esteja novamente conosco, celebrando o nosso DNJ, a vida em novidade, em breve será anunciado, mas convido para que nós possamos permanecer firmes. Fé, esperança, caridade, e assim com certeza podemos e conseguiremos evangelizar tantos outros jovens. Um agradecimento a cada um, para que vocês possam permanecer e voltar à paróquia, à região de cada um de vocês e continuar essa missão. Como o Dom Pedro disse na homilia, muito bem na homilia, lembra? Semana passada nós tivemos as missões dos jovens nas paróquias. 10 paróquias acolheram as missões que os jovens foram os protagonistas dessa missão. Portanto, queremos que isso não se apague do coração do jovem, nem das nossas paróquias, das nossas regiões. Ao contrário, que vivenciando esse mês extraordinário missionário, possamos buscar sempre mais o desejo de assumir o compromisso de sermos discípulos missionários. Portanto, batizados e enviados. Obrigado a todos.
Resistindo e sonhando em tempos do Papa Francisco. Esse foi o tema de um dia de atividades para refletir os caminhos às SEBs, comunidades eclesiais de base e fortaleceu os trabalhos dos grupos de rua no encontro diocesano, que reuniu cerca de 150 pessoas das 10 regiões pastorais no domingo, 27 de outubro, na Capela Santo Afonso Maria de Ligório, pertencente à paróquia São Geraldo Magela, no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. O bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, bem como a coordenadora Marlene Gianotto e o assessor Padre Ângelo Beloso, também participaram do encontro. Destaque para a apresentação do professor Fernando Altemeyer, do Departamento de Ciência da Religião da PUC São Paulo, que conduziu os trabalhos durante a manhã e início da tarde. Ele apresentou 3 pontos fundamentais da atuação da SEBS nos tempos atuais, além dos desafios da sociedade na América Latina, marcada por recentes manifestações populares.
Mas um primeiro é mostrar que as SEBS são a igreja mais básica que existe. O pessoal sempre diz que é a paróquia, não é verdade, a paróquia é o nível 2. Sem comunidades não existe paróquia. Ela é como que o pilar da igreja, o fundamento da igreja. Isso foi a coisa mais importante, não é nada novo, mas sempre é bom repetir, porque senão o pessoal pensa que uma pastoral é o nível básico, ou um movimento eclesial. Não, é a comunidade de base. Até por isso chama base, para dizer que é a igreja. É a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. Aqui vocês gostam de chamar grupos de rua também. O nome não interessa muito. O que interessa é um povo reunido em nome de Jesus, lendo a palavra, fazendo ação pastoral. Segunda coisa é que a ação da SEBS tem como um parâmetro, como um guia, a Santíssima Trindade. Elas não são só jesuânicas, ou só paternais, ou só carismáticas. Elas têm que ter as 3 pessoas como horizonte. Às vezes o pessoal esquece uma. Aí pronto, acabou o cristianismo, porque o cristianismo não é só pai, ou não é só Jesus, ele tem que ser sempre trinitário. E a terceira coisa é que há um desafio que o Francisco nos lançou, que é o desafio de pensar de uma forma nova em tempos novos. Eu peguei Evangelii Gaudium, número 221 e seguintes, e peguei os 4 pontos Francisco. O tempo é maior que o espaço. O todo é maior que a parte. E assim, esses elementos que o Francisco faz, é quase filosofia, para as pessoas perceberem mais o processo e a vida da igreja, como essa dinâmica, e como isso marca um processo, a ideia de processo, de participar disto na vida do povo brasileiro.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese. Estamos apresentando A Voz da Diocese. Com a verdadeira cor.